Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Corpo, Oralidade e História de Vida. Envelhecimento na interface pesquisa, ação, ensino e extensão. O meu nome é Iramay Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem, da UF, e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos e graduados em História, Richard Pereira, Farley Silva Costa, Laura Reis Lima e Arthur Gabriel Mendonça Cabral. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Larissa Ribeiro, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Juniele Rabelo de Almeida. A história de vida que vamos hoje conhecer é da Solange dos Santos Azevedo, 65 anos, nascida em 1959.
Oi, boa tarde. Meu nome é Solange, tenho 65 anos, nascida em São Gonçalo, no Largo da Folia. Bem eu mesma isso, gente, Largo da Folia. E moro até hoje em Niterói. Bom, a minha história, eu digo que não é mais uma não, porque cada um tem o seu DNA. Um pai professor de português, uma mãe analfabeta, com um pai que dizia que filhas teriam que pilotar fogão e tanque. Como eu sempre fui rebelde desde que eu nasci, eu não aceitei isso e fui com 9 para 10 anos, fui até uma escola pública, estadual, no momento, num lugar chamado Monjolos, e fui lá e disse que queria me matricular. Uma hora vão me ver, não sou grande, devo ter 1,52m, imagine eu com 8, 9 anos. Então eu me matriculei. Fizeram minha matrícula porque me acharam louca demais, que não podia deixar uma criança solta. E perguntaram para mim se eu estava sozinha, tô. Então tá, vai para casa e volta com a mamãe. E eu contei essa história, meu pai não vai me deixar estudar. Me fizeram, que depois eu descobri que não tinham feito, né? A matrícula para poder eu ir para casa. E eu fui. Só que eu fui frequentar as aulas. Eu acordava, mudava meu uniforme, entrava embaixo da coberta, esperava meu pai sair. Quando ele ia para o trabalho, eu me mandava para a escola. Andava, porque era muito longe, muito longe. E assim fui. Conheci duas professoras maravilhosas, chamada Vera e Suzana, que na época, porque, gente, eu sou da época da quinta admissão. Conheci duas pessoas que acreditaram que aquela menina seria alguma coisa na vida. E eu sabia que eu seria, porque eu não estou aqui de passagem. E fiz meu primário, fiz meu ginásio, e assim foi minha vida. Fui crescendo, veio meus irmãos, minha mãe teve coragem, porque para mim ela é um, sabe, eu não tenho nem adjetivo para minha mãe. Ela teve coragem de passar a mão em 8 filhos, botar embaixo do braço, largar meu pai, porque ele agredia minha mãe. E foi morar na casa de uma comadre com mais 8 crianças. E era lindo, porque fechava a porta e dormia todo mundo no chão. Mas era muito, todo mundo muito feliz. Apesar da pobreza, né, da fome, mas nós éramos felizes, porque a mamãe sempre mostrou muito isso pra gente. Assim eu fui crescendo. Com 9 para 10 anos, minha mãe arrumou um emprego numa casa de família. E eu fui para a casa de uma amiga da minha mãe, com 11 anos de idade. E fui, olha, pensa nisso, uma menina de 11 anos cuidar de duas crianças. Mas eu dei conta. Eles eram muito agressivos, porque o pai era um alemão, era muito agressivo com as crianças. E um dia ela me falou uma coisa, e que eu agradeço até hoje por ela ter me falado isso, porque ela foi meu primeiro degrau. O nome dela era Dona Elisa. E ela falou para mim uma vez, porque eu estava olhando um carrinho de bebê para a menina pegar um chuquinha, Ela falou para mim que ela me pagava para cuidar dos filhos dela, não para cuidar dos filhos dos outros. Mas ela não me pagava. Por que que ela falou isso para mim? Entrei, deixei ela entrar para o quarto, fiz o quê? Meti o pé, peguei um ônibus e voltei para casa da minha tia, onde minha mãe trabalhava. Que não é tia, é consideração que foi a vida inteira tia. Os filhos dela viraram, todos nós virávamos uma grande família. E fui para casa da onde? Da irmã dessa pessoa que a minha mãe trabalhava. Então, a minha supervisora na época, que se tornou minha amiga, até hoje, nós somos amigas, me perguntou, Sol, como eu disse, meu nome é Solange, mas nem eu mesmo me reconheço como Solange, só como Sol. O que que você tem? Você não é uma pessoa triste, você é uma pessoa alegre. Não, tá tudo bem. Ela insistiu e eu falei. E ela virou para mim e falou, estou colocando alguém para te substituir, você vai lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, hoje eu conto essa história plena. Mas muitos anos eu não conseguia contar sem não chorar. Porque eles entregavam um diploma no final, era a Igreja Católica. E o padre sempre perguntava, para quem você vai entregar esse diploma, né? Para cada criança. E meu filho, eu consegui chegar, passei pelo lateral da igreja, que é a primeira igreja de Niterói, Igreja São Lourenço dos Índios, que é na Praça de São Lourenço. A minha sogra morava em frente. Aí ela foi, eu fui, entrei pela lateral e sentei. Aí o padre virou e falou, para quem que você vai entregar? Ele falou, eu entregaria para minha mãe, mas a minha mãe está trabalhando, então eu vou entregar para minha avó. Nisso, você ficava atrás da criança, só que quem estava era eu, não a minha sogra. E ele virou, quando ele virou, ele falou para mim, mãe, você veio. Chorava eu, chorava ele. Então hoje eu conto isso bem, mas todas as vezes que eu contava, eu chorava porque eu voltava naquela memória, né? Mas não estou aqui para guardar memórias que machuque. E assim foi. Aí eu vi, alguma coisa está errada. Como diz a minha tia, algo errado não está certo. E eu comecei a observar. E a segunda que foi o cheque. Eu fui tirar a carteira de motorista. Tirei minha carteira de motorista. Ele tinha uma situação financeira boa, entendeu? Então, ele me deu um carro. Só que quando, assim que eu fiz a enfermagem, eu comecei a trabalhar. E ele disse para mim, para que que você vai trabalhar se eu posso te dar o valor que você está trabalhando? Eu falei para ele, você pode me dar, mas eu vou trabalhar. Que eu não procurei, meu primeiro emprego de enfermagem, eu não procurei. Eu fui convidada a entrar na equipe de enfermagem do Hospital Santa Cruz. E assim foi, eu fui trabalhando. Tirei minha carteira de motorista e fomos a Santa Cruz. É um bairro no Rio, quase no final da Avenida Brasil, quase chegando na Dutra. Aniversário de uma tia. Fui, todo mundo, eu e meu filho com 6 anos. Meu filho tinha 6 anos. E nós fomos. Quando nós voltamos, ele tinha bebido um pouquinho mais. Não existia lei seca, gente, na época. O pessoal fazia muita bobagem. Eu também tinha tomado, assim, mas ele tinha dado uma misturada. E ele veio dirigindo. Quando ele chegou para vir para o Rio, ligar a seta para o Rio, ele ligou a seta como se fosse para Angra. E eu fui falar. E aquilo foi a gota d'água. Ele disse, se eu sabia tanto, então eu ia levar o carro. Só que foi o carro, que foi o primeiro carro todo de painel, que, sabe, a marcha era totalmente diferente, seta, não sabia nada do carro. Aí ele desceu do carro e me mandou dirigir o carro. Eu parei e falei, e agora? Como que eu vou fazer? Virei e falei pro meu filho. Aonde que é? E ele deitou e dormiu. Aí eu falei pro meu filho, filho, onde é a marcha? Onde é a seta? Onde? Ele foi me mostrando, eu com o carro parado. 6 anos. Tanto que ele também fez um curso, ele é instrutor de ônibus, carro, moto, de tudo. Ele é apaixonado por tudo isso. Ele diz que de gostar de viajar, mil coisas com ele. Aí, o que que aconteceu? Eu saí com um carro que não conhecia, pegando uma Avenida Brasil, uma ponte Rio-Niterói. Eu morava em Santa Rosa na época, que eu não tinha ideia. Só que quando eu entrei, eu falei: Senhor, não sou eu que vou dirigir. Então, o Senhor dirige por mim e me guie. Porque tem uma criança aqui que não tem nada a ver com isso. Eu não sei se alguma de você ou alguém que ouvir isso já assistiu um filme, não vou lembrar o nome, que a criança vinha com a mãe estava doente, e para ela começava a soprar. Ela soprava o sinal de trânsito para o sinal abrir. Só que não era, ela sabia o tempo, mas né, ela tinha uma criança do lado. Aí ela soprava, o sinal abria. E quando essa mãe dela falece, que o pai vai pegar essa criança para algum lugar, ela chorando muito da perda da mãe, ela vem, quando o sinal está vermelho, ela começa a soprar para poder, coisa que o pai pergunta, ignorante, perguntando por que ela estava fazendo isso, ela só chorava e soprava. Então, eu me coloquei nesse lugar do filme. Eu, literalmente, eu vim em cada sinal de trânsito, soprando, não fecha. Eu simplesmente fiquei emburreci, se esse termo existe. Eu não conseguia saber se fechasse o sinal, se eu parasse, o que que eu ia fazer. Não vinha na minha cabeça que eu ia diminuir, tá? Não vinha na minha cabeça, não vinha.
Você não queria parar com medo de
com medo de não saber retornar. Dar continuidade. Uhum. Então eu fui, pois o papai disse, era muito bom, abriu todos os sinais, eu soprando. E ele foi.
Gostei.
Soprei, ele ia. Aí eu fui, me vi, peguei ponte, peguei tudo. Quando eu cheguei na Mário Viana, em Santa Rosa, só que o trânsito da Mário Viana é duplo. Eu parei o carro, deitei os alertas ligados, desci, peguei o meu filho, peguei a bolsa e deixei ele dormindo dentro do carro. Entrei no prédio e falei pro porteiro. Josué, um amor de pessoa, né? Meu filho tá com 43, né? Eu falei, Josué, o seu Sérgio tá dentro do carro. Eu tô entrando. A senhora quer que eu vá lá pegar o carro? Eu falei, não. O carro vai ficar lá. Eu não gosto disso. Eu não sou... Ninguém é boa demais, nem ruim demais. Mas eu falei pra ele, eu gosto muito de você. Mas eu posso... Você perdeu um emprego se você tirar aquele carro de lá. Você não sabe o que aconteceu. Larguei lá. Subi com meu filho. Quando ele chegou, ele falou, já tinha dado banho no meu filho, aquele negócio todo. Ele falou pra mim, nunca mais eu duvido de você. Aí eu falei, mas você não vai duvidar mais de mim mesmo? Passou, foi quando eu tive a certeza de que ele era meu marido, mas não era pai do filho dele. Resolvi a vida, continuei, como, né, dei continuidade, fui trabalhar. Ele dizendo para mim que não precisava, e eu continuei trabalhando. Quando aconteceram outras coisas, o apartamento era alugado, compramos uma casa, mas era em Itaboraí, eu não queria ficar lá. Mas fiquei o tempo, mas consegui voltar, que moro até hoje, onde eu moro, desde meu filho tinha 18 anos, tá com 43. E assim fiquei. Só que um dia eu falei para ele, não dá mais. É. Então, fomos morar, como falei, voltei, estava fui morar em Itaboraí, compramos uma casa lá e viemos para Niterói porque eu não quis ficar lá. Um belo dia eu falei para ele, eu não quero mais. Eu não quero mais porque o que que acontecia? Eu estava com um marido. Pra quê? Só pra poder eu dizer que eu tinha algum lugar e eu tinha que dar uma obediência?
E o porquê que você acha que o seu marido fazia esse movimento, assim? Se você quiser falar, claro.
Não, o que eu acho é o seguinte. Ele, como antes eu falei, a minha sogra disse, ele vai te colocar numa redoma. E, gente, deixa claro, ele não era uma má pessoa, uhum. Tá? Um ser humano bom. Uhum. Ele não foi bom pai. Marido ele até foi, mas ele não foi um bom pai. Ele não foi um bom pai, ele não foi pai. Então, eu, na minha cabeça, era como se existisse um ciúme, tá? De disputa de amor. Eu tinha que dividir esse amor. E ele queria esse, um amor incondicional, todo, inteiro para ele.
Entendi, porque você dava atenção pro filho.
Exatamente. Ele adulto fazia tudo, mas uma criança tem que ser tratada, né? Então, acho que nessa foi por aí. E nunca deixei meu filho perceber isso. Nunca. E só que eles crescem, né? E nessa que eu insisti em trabalhar, ele dizendo que eu não precisava, me deu um carro de presente, aquele negócio todo. Eu falei, não quero. Porque ali na balança, ele tinha dinheiro, eu não. A minha história, vocês viram que eu vim do nada. Só que o nada eu já tive. Então, não ia me assustar voltar para o nada. Eu já conhecia o nada. E, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu vim aqui para brigar pelo que eu quero e vou na frente. Aí eu decidi me separar. E ele duvidou daquilo. Como eu disse, eu não tinha nada, quem tinha era ele. E eu perguntei, só que ele era um cara de palavra. Se ele dissesse uma coisa, ele ia assumir. Ele falou para mim que... Ah, quer separar? Tudo bem. Só que quem pede o divórcio tem que pagar as custas. Ele sabia que eu não tinha para pagar as custas. Então eu falei, quero. Eu já estava trabalhando na área, trabalhava no Santa Cruz, estava com uma senhora cuidando, e ela estava com um problema, um distúrbiozinho, e que ela cismou que eu tinha que ser nora dela, casar com o filho dela. Aí ela muito desorientadinha, tadinha, não, pode deixar, eu conversava com ela, mas eu sou casada, eu tenho que me separar primeiro. Eu não sabia que os filhos dela, todos, eram advogados. Aí um dia a filha me chamou e eu fui falar com ela, falou, minha mãe falou que você queria se separar. Aí eu falei, aí eu contei a história, né? Ela falou, mas você quer? Eu falei, quero. Ele falou assim, olha, minha mãe fala tanto em você, se ele aceitar, eu faço o divórcio, assim, você não me paga nada. Falei, quero. Falei, mas ele assina? Falei, se ele disser que sim, ele assina. Porque ele tem palavra. Assim foi. Falei com ele. Ele não estava acreditando porque não ia ter dinheiro. Também eu não disse que não ia pagar. Ele disse que assinava. Pois bem, fizemos nosso divórcio direto. Porque na época era desquite. E depois você se divorciava. Ela conseguiu um divórcio direto. Eu fui e... Foi quando eu vi que o amor que ele tinha por mim, e pelo filho ele não tinha, se tornou raiva. Porque ele fez questão, e eu disse para ele, eu falei para o juiz, eu não quero nada. Se o meu filho nisso, ele já tinha 8 para 9 anos, se meu filho decidisse, minto, ele tinha 10 para 11. Se meu filho decidir ficar com você, eu saio e vou viver minha vida. Agora, se ele decidir ficar comigo, eu fico com o apartamento. Porque eu não vou deixar meu filho bater cabeça. E foi acordado isso, escrito em ata. Meu filho decidiu ficar comigo e ele virou, falou. Não, ele quis sair, pegar as coisas dele quando o meu filho chegou, Fábio. Para o Fábio ver ele tirando as coisas, para talvez, eu acho, ele ficar com raiva ou não sei qual foi a intenção naquele momento. Mas meu filho tem uma cabeça muito boa. E assim foi eu e meu filho, seguimos na vida, eu e ele sozinhos, eu trabalhando e ele crescendo. Quando ele fez 13 para 14, como eu disse que ele tinha um vinilzinho quando ele tinha 2 aninhos. Começou junto com os vizinhos a tocar a música, todo mundo na minha casa. Minha casa sempre foi muito cheia de adolescente, porque ele não ia para rua, não. Eu trazia todo mundo para minha casa. E eles ali brincando, e com isso foi crescendo, foi fazendo as coisinhas dele. Fez a faculdade dele, ele fez, meu filho é químico, tá? E... Por que que eu digo que nada mudou? Porque um dia ele pediu ao pai, que eu estava sem dinheiro da passagem. Ele estudava no Rio. E o pai falou que não tinha. Tipo R$10 hoje. Não tinha. Eu deixei muitas das vezes de comer para ele comer, mas nunca deixei meu filho saber. Você não vai comer, mãe? Aí mais tarde, tô com fome, não. Come aí, depois eu como, que aquela comida eu guardava para jantar. Não é lamúria. É, eu fico feliz em contar isso, sabe? Porque eu poderia ter desistido, eu poderia ter tido depressão, eu poderia ter tido, mas eu não aceitei. Eu não quis isso para mim. Meu filho foi fazer a faculdade dele, aquele negócio todo. Aí eu namorei uma pessoa, que é meu amigo até hoje, que foi meio... Ele foi o pai do meu filho. Meu filho com 16, 17 anos. Mas ele era o pai do meu filho no sentido assim... ele pediu o pai. Como eu falei, DJ, ele ia fazer coisa. Tinha que levar caixa, tinha que levar... Pai, me empresta o carro. Eu não vou entregar um carro, te dar o carro, não. Então me leva. Ah, eu não posso. No entanto, essa pessoa que eu namorava... Toma a chave aqui, o problema você é seu. Disse,
assim, demonstrava o amor.
Exatamente, né? E são amigos até hoje também. E ele é muito amigo do filho dessa pessoa. E foi tanto que quem foi a formatura do meu filho foi ele. Não foi o pai. Cresceu, foi fazendo as coisas dele, fez a faculdade dele. Fizemos sempre tudo juntos. Porque assim, para entender essa coisa deles dois, teve uma vez que ele falou assim, ah pai, passei na faculdade. Ah, nessa faculdade? Queria ver se era faculdade tal. Ah, mas aí, passar no Brasil é fácil, queria ver se era fora. Aí ele falou, foi a primeira vez que meu filho respondeu à altura ao pai, sem ser nada. Eu acho que a partir dali foi o gatilho que ele percebeu. Já estava com 20, 19 para 20 anos. Aí ele falou, se você pagar tudo, eu vou para os Estados Unidos, passo, me formo, depois eu te levo para lá. Então, assim, a partir dali, quer dizer, já saiu das minhas mãos o poder de sentimento. Né? Eu não podia mais controlar o que ele poderia sentir ou falar. Ele já estava com 20.
Então a preocupação é não influenciar.
Não,
né?
Influenciar.
Deixar ele tirar as próprias...
Com isso, vida que segue, eu trabalhei. Meu filho conheceu uma pessoa que não se casaram. Eram jovens, quando menores até, conheceram antes dos 20. E ele com 20 para 21, ela com 18 para 19, 17 para 18, que eu não lembro bem. Ela ficou grávida. E assim veio Pedro Henrique, que é... cópia fiel, físico, em tudo, do Fábio, que é o meu filho. Que o Pedro Henrique hoje tem 21 anos, faz faculdade de matemática na UF Graguatá. Tá fazendo faculdade. Coisa mais linda, fui com ele no dia do Enem, vó, vamos comigo. Eu digo que eu não sou vó, eu não sou mãe, eu não sou nada, eu sou amiga de todo mundo. E porque o que eu não quero para mim, não quero para ninguém. Hoje, meu filho formado, e ele viaja, conseguiu, graças aos nossos esforços, como eu disse, nós podemos tudo. Ele já foi, saiu fora do país, já foi para o Chile, já foi para o Uruguai, já foi para o deserto do Atacama, de moto. Os lugares lindos e maravilhosos. E ele falou, mãe, a minha vontade é que nós estejamos juntos nessa viagem, porque essa viagem só foi possível por você. E até falei para ele, eu não sou idosa, que eu acho que isso é só o que postaram pra gente, colocaram pra gente. Eu só que é cansativo, né? Aí eu falei, não, com carro é mais interessante, que a gente vai parando e um dia faremos isso. E voltarei aqui uma hora para dizer para vocês, fiz a nossa viagem tão querida, os dois, né, pro deserto do Atacama. Minha vida foi seguindo, né? Alguém me disse que eu não conseguia nada. Eu fiz minha faculdade, fiz o meu concurso público, fui trabalhar, no Hospital Estadual Azevedo Lima, que eu tenho a honra de dizer que me aposentei agora, e que conheci muitas histórias, muitas histórias. Nesse interim, no Santa Cruz, eu conheci uma família que houve um acidente, um atropelamento. Eu fiquei 20 anos cuidando dessa pessoa.
Essa foto
que é essa mãe, essa filha, esse senhor. Ele tem um nome totalmente diferente, Bergoncio, Berga. Ele teve, foi só a cabeça, bateu só a cabeça, o restante tudo normal. O médico falou que ele levou 40 dias em coma, não vai sair, saiu. Não vai falar, falava, mas assim, ele teve afasia. Só que a afasia dele dupla. O que era afasia? É o que você tem que organiza o seu cérebro para a sua fala, para a sua caminhar, para o seu... Essa organização, ele não conseguia, ele achava que tinha, mas ele não verbalizava isso. Por exemplo, tudo para ele era pedra. Quer sapato é pedra, quer tomar banho é pedra, tudo era pedra. Aí a fono começou a trabalhar com ele para mostrar as coisas. E de vez em quando ele era agressivo, eu fiz parte da fono. Então eu era a enfermeira dele, a fono dele. É. Ela não conseguia ficar, eu intermediei. E assim, foram 20 anos. Que eu digo que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa família. Essa família é minha amiga até hoje. Falam comigo sempre, me convidam para festas, etc. Isso é uma coisa que marcou muito minha vida. E eu larguei o Hospital Santa Cruz, na época. Eu tinha que optar. Eu tinha um concurso que eu tinha passado. O Hospital Santa Cruz e um paciente que eu cuidava. E um filho de 19, 20 anos. Então, eu tinha que optar. E optei para sair do Santa Cruz e ficar com o paciente. E no porque financeiramente, para mim, era mais interessante. Que todo mundo me chamou de louca, na época. Mas a louca que se deu bem, porque saiu e o Santa Cruz quebrou, faliu, e todo mundo que ficou lá não recebeu até hoje. É, até hoje que eu tenho o grupo do Santa Cruz, pertenço ao grupo.
E essa outra foto da outra pessoa que você falou? No hospital, né?
No hospital. Isso aqui foi no Hospital Azevedo Lima, é a segunda história mais linda da vida. Eu sou irmã, sou filha de 6 irmãos, homens, tinha uma mulher só, mas minha irmã faleceu tem 3 anos. A minha mãezinha, quando foi apresentada com o netinho, né, foi apresentada. Minha sogra, primeiros passeios. Essa pessoa, que se chama Valéria Chaves, foi uma jovem que eu conheci. Conheci a família, sou amiga da irmã dela até hoje. Lá no Azevedo Lima, eu sou intensivista, sempre fui, trabalhei em CT a vida inteira. E ela, com 17 anos, ela teve poliomielite, com 17 anos. Ficou bem, só que ela teve uma reincidência de pólio aos 27 anos, 10 anos depois. Com esta reincidência, ela começou a perder o controle dos membros, de tudo dela. Começou, não tinha mais movimento de perna, não era Guillain-Barré. Guillain-Barré parece bem, mas dela não era. Ela não movimentava as pernas e foi subindo gradativamente. Então a Valéria era uma jovem de 28, 29 anos, que ficava 10 anos dentro do CTI com a gente, respirava por aparelho, só mexia com antebraço para mão e a cabeça, mas a cabeça ela só mexia se ela movimentasse com o braço. Como ela não tinha o movimento de antebraço, que é o que faz a força, ela apoiava, botava o dedo na boca e girava a cabeça. Aí eu estou contando essas tracastamizadas respirando por aparelho. Se não fizesse as coisas por ela, ela não podia fazer nada. Aí o que vem na memória da gente quando te conto isso? Coitada dessa menina. Não. Ela foi a pessoa mais alegre, mais feliz, mais engraçada, mais positiva que eu conheci na minha vida. Porque ela conseguiu, com tudo isso, falava, tracostomizada. Ela falava, ela comia. E ela é muito engraçada, porque nós éramos quatro profissionais, aí nós falávamos que ela era o quinto elemento. Porque a gente falava assim, e foi fazer raio-x, foi fazer tomografia. Aí ela, ô Valéria, você lembra mais de alguma coisa? E ela dizia, não, o fulano fez isso, era muito interessante. E ela tirava foto de coisas que aconteciam no CTI, só descobri isso depois do óbito dela, de depois de mais de 10 anos.
Ela ficou 10 anos,
né? No CTI. Foi para casa, teve um probleminha respiratório com aparelho. Correndo atrás para conseguir o aparelho. Ela só estava no CTI por causa disso. Porque ela não respirava sem o aparelho. Ela precisava de um aparelho para casa para poder ela respirar em casa. Ela era muito engraçada. Então, ela tirou várias fotos, fez umas caixinhas, botou, aí escrevia atrás, porque, como eu falei, ela, isso aqui ela movimentava. Ela escrevia coisinhas e botava numa caixa e botava assim em cima da caixa. Só abrir depois que morrer. Ela era dessas. Me fez uma frase linda que eu vou mandar para você, que eu nem me liguei nisso, que é uma coisa bem interessante. Uhum. Esse documento que ela me deu. E ela foi um exemplo pra gente. Porque ao invés de nós cuidarmos da Valéria, Valéria cuidava da gente. Quando ela via alguém triste, parava-se no leito da Valéria, pensa, isso aqui, olha a cara dessa pessoa. Você vê infelicidade na cara dessa pessoa.
É sorriso, né?
Sorrisão. E isso aqui, a gente vivia fazendo isso, tirando foto. Isso aqui foi um Natal. Nós pedimos autorização à direção para fazer o nosso Natal dentro do CTI. Todos os funcionários levaram os filhos. Não ficaram, óbvio, né? Só ficou para jantar. E a família dela foi. Ah, levaram o gorrinho, todo mundo fez. E essa foto era os profissionais, fisioterapeuta que trabalhava com ela. E tem mais essa aqui. Essa aqui era a enfermeira que ficou minha amiga a vida inteira também. Valéria também, a gente mexia, falava Val e Val. Entendeu?
Dela sorrindo.
Sorrindo, ela. Não, mas você não via ela. Aí eu mexia com ela, porque onde eu ia, ela me acompanhava. Aí eu dizia assim pra ela, você me ama, né? Pra onde eu vou, você me olha? Aí ela dizia, mas eu amo mesmo. Ela era muito querida. Então eu acho, tem aquela coisa assim, a gente fala de Deus, não fala de espiritualidade, cada um tem sua religião. Então, eu costumo ouvir muito um bispo, Bruno Leonardo, ele usa uma frase que eu vou usar agora que eu acho interessante. Não estou falando de religião. Estou falando de Deus. Religião, cada um tem a sua. Então, eu costumo dizer que a Valéria é uma estrelinha. Ela veio, passou o que ela passou, pesado, e que para ela foi muito leve. Que ela mostrava isso, que era leve. Mas ela veio aqui para ensinar. Ela passou, ensinou. E cada um tem uma história com a Valéria para contar para alguém. Para esse alguém que eu vi, parar para repensar. Porque isso eu levei para mim. Quando eu estava muito... Ai, caraca, um exemplo. Que dor de cabeça. O que é uma dor de cabeça para você aos 27 anos? Customizada, respirando por um aparelho, sorrindo. Então, eu faço questão de contar essa história dela. Que é minha história. A história da Valéria é minha história. Partindo daí, foi, corri, continuei fazendo as coisas, fazendo vários cursos, etc. E quando começou a trocar umas coisas no hospital, eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde no Rio e trabalhava na Defensoria de Medicamentos. Né? Quando o pessoal entra na justiça, né? Pedindo essas coisas, eu trabalhava não. Conheci pessoas maravilhosas. Graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Sempre encontro pessoas maravilhosas na minha vida. E dali foi. Entrou a pandemia. E quando eu percebi que a pandemia... Eu cuidava de vários idosos. Eu só gosto de bebê. 100 anos, 98. Só assim, só bebezinho. Para me ensinar. Eles têm muito o que ensinar. Então, cuidado. Então, fui afastada dos meus três bebês na época por conta da pandemia. Todo mundo achou que era um mês, dois meses e rolou um ano. E foi aquele boom da vida de todo mundo, trancafiado, não sei o quê. Quando começou a voltar, eu fui convidada para trabalhar numa policlínica na Engenhoca, de cara do gol também, cuidando. Graças a Deus conheci várias pessoas, né? E essa minha chefe maravilhosa da secretaria, tá na hora só, você tá requerendo se aposentar, eu vou correr atrás de você. Me aposentei. Então me aposentei. Continuei fazendo minhas coisas, mas eu decidi. Nesse inteirinho, eu convivi com uma pessoa. 13 anos também. Eu tenho mania de 13. 13 anos também.
Depois dizem que sexta-feira 13 é azar, tá vendo?
Aí fiquei, só que houve umas situações que ele comprando, eu fui tentar ajudá-lo, ele pediu ajuda, eu dei a ajuda, mas ele começou a me colocar em segundo plano. Ele botava em primeiro plano os funcionários e a mim no segundo plano. Então eu cheguei, só que eu sempre, tudo que eu faço na minha vida, Maia, eu sempre pergunto: Senhor, se for para dar certo, se for do seu querer, permita, se não for, interrompa. E eu andei pedindo, eu tenho uma cartinha feita do próprio punho, uma vez eu escrevendo isso, falando se eu queria. Só que assim, Deus me mostrava, Solange via? Não, claro que Solange não via, né? Então ele falou, bom, vou te dar um sustinho para ver se você acorda. E uma frase, você lembra que eu comecei a contar para você que eu cheguei aqui? Foi uma frase? Pois é. E eu fui uma frase que me fez ser Solange hoje. Parei, Solange para trás, contei, família toda, parou ali. Dessa frase é uma nova Solange. Ele disse para mim, eu falei para ele que ele teria que me respeitar como esposa, já que ele não estava me respeitando como funcionária. Tá? E eu corria de um lado para o outro. Eu trabalhava num projeto de idoso e corria para lá fazendo. Era uma loucura. Minha vida sempre foi correria. Ele disse para mim: se você fosse minha funcionária, eu te demitia, porque você não sabe obedecer patrão. Eu falei, se você fosse meu patrão, eu me demitia, porque você não sabe ser patrão. Mas como você não é meu patrão e eu não sou sua funcionária, tô indo embora, passei a mão na minha bolsa e fui embora. E não olhei para trás. E cheguei para ele e falei assim, você quer saber de uma coisa? Só vai dar certo nós dois juntos, você na sua casa e eu na minha. Eu não quero mais isso. Eu não vou ver seus defeitos, nem você o meu. Você tem certeza? Tenho. Ponto. A partir dali, ele entendeu tudo errado, ou não. Era para ter entendido desse jeito mesmo. E não separei. Separei, que eu, gente, olha, eu peço demissão de emprego, ninguém me demite. Eu largo o marido, ninguém me larga. Entendeu? Aí eu fui cuidar da minha vida. Hoje mora aí o meu filho, né? E a vida foi continuando, e mesmo assim, boba que sou, ai, não sei o que, conversava, falava. E sofri uma queda em casa, bobeira, fiz uma fratura. Ele perguntou nem se eu precisava de uma novalgina. Então eu acordei para a vida e pensei: bom, acorda, é você e você. E a partir dali, foi eu e eu. Isso tudo há 4 anos atrás. Tá? E me aposentei, descobri, fui visitar um sobrinho em São Paulo e descobri que em São Paulo, eu estava vendo uma coisa, ouvi uma pessoa falar que com 60 anos você poderia ter passagem gratuita para fora do estado. Eu falei, vamos começar a usufruir do que nós temos direito. E fui procurar saber, fui a São Paulo, na casa de um sobrinho. E realmente é verdade, 60 anos, você pode ir no CRAI te pegar, mas tem um detalhe, não é, tem mais de 3 salários mínimos e você não consegue essa gratuidade com 60 anos. Tá, fui na casa de uma amiga em Florianópolis, lugar lindo, maravilhoso. Ó, viajei foi muito, gente. Olha, o que eu não viajei, com 60 anos eu viajei em 4. Fui para um monte de lugar, conheci um monte de gente, muitos lugares lindos, maravilhosos. Fui a Angra, passei muito. Aí, o que acontece? Eu falei, bom, vou viver um pouco para mim. Solange, tem um paciente, não quero, não. Tem um que quero, não. Solange, você está com dinheiro, não. Eu quero paz, eu quero tranquilidade. Então, hoje, com 65 anos, eu sou exagerada, eu já digo 66, porque eu faço, né? Esse ano, 66, eu já digo 66. Mas olha só, 65 com cabeça de 20, 20 não, gente, 30, porque de 20 ainda tá meio bagunçado. Cabeça de 30, eu sou muito de conversar, adoro me pedir conselho, eu tô aconselhando. Eu falei que eu, na época que eu ia fazer psicologia, em vez de enfermagem, eu tinha que ter feito psicologia. Então, assim, comecei a procurar o que fazer. Eu amo dançar. A minha vida inteira, eu sempre. O meu pai, apesar de ser o ogro que era, meu pai marcava muita quadrilha. Ele era marcador de quadrilha. Aí, eu dançava quadrilha. E aí, já fui padre, já fui cavaleiro, já fui tudo. Noiva, já fui tudo. E sempre gostei de dançar. Tudo quanto é tipo de dança. Claro que com a idade eu não vou funk, né? Não, até os funkinhos antigamente, bonzinho. Então eu fui, o que que aconteceu? Existe um local chamado Abrigo dos Bondes, que tem várias coisas. O pessoal faz... É no Espaço Guanabara, supermercado Guanabara. Tá. Ali é Abrigo dos Bondes, porque ali era onde tinha os bondes mesmo, os bondes paravam, era a estação dos bondes. E tem várias coisas ali. Eu fui ver. Então, lá eu fui. Estou fazendo. Dança de salão. Dança cigana. E numa conversa, o meu neto...
É um projeto social também?
É um projeto social. Uhum. Lá... Meu neto, como eu disse, que é daqui, da UF, ele foi fazer um... Fugiu o termo agora. Quando você... vai para outra cidade. Não, você vai para outra cidade que tem. Vai várias turmas.
Estudo de campo?
Mais ou menos isso. Ele foi para São Carlos, em São Paulo. Ele foi, aí foi outra agora. Com isso, ele não sabe disso, não, tá, gente? Mas eu tomo conta dele, eu vigio ele. Ele diz que vai não sei para onde, aí eu vou lá, catuco onde é, procuro endereço, procuro não sei o quê e fico. Já chegou, sou dessas. Mas isso é com todo mundo. Não vai na minha casa, mas sei que eu vou ficar assim. Já chegou, sou dessas. Aí eu, nesse inteirinho, por eu ter entrado, veio uma. Um comunicado, uma coisa assim, que é o FESPA, né? O FESPA estava abrindo umas coisas na UF, Garaguatá. Vou ser sincera, eu vim ver para poder vigiar ele mais, entendeu? Porque ele é daqui. Mas eu fui, aí eu vi biodança. Aí eu falei, dança, tá aí, eu gosto, vou lá fazer. Aí depois até queria fazer o espanhol e o francês, mas aí já estava lotada, mas eu vou esperar, né? E eu falei, aí parei e me perguntei, o que, que é biodança? Eu não sabia o que era biodança. Fui eu, pro tio Gugu, que sabe tudo, que era biodança. Gente, eu fiquei assim, dança da vida? Como assim? O que, que tem? Como que você consegue... fazer uma dança da... não sei. E vim. Cheguei aqui, mais uma vez, sinceridade é meu sobrenome. Eu achei que eu só ia ver, sabe? Aí vim ver a cognitiva também. Quando eu vim a primeira vez, conheci a Alicia e a Ju... Eu tenho dificuldade de falar o nome dela.
Junielle.
Na realidade, eu não conhecia a Junielle, conheci na segunda aula. Alicia. E conheci você, Maia, que seu sorriso, sua espontaneidade é tudo. E a fofa da Daphne.
Ah.
Daphne é uma fofa, entendeu? Uma fofa. E assim, quando começou a aula, eu achei muito legal, mas estranhei, né? Mas falei, como assim? E no final da aula eu descobri que aquilo te envolve tanto, tão interage assim, você vai tanto para dentro de você mesma, de verdade, lógico, se você assim permitir, né? porque não adianta você ficar fazendo robótico. Que isso vai ficar para a minha vida, e isso eu contei para muita gente. Quando foi o meu primeiro dia, foi você ser uma árvore. E que quando terminou aquele abraço e começou a tocar Imagine, eu chorei, foi muito. Então, eu acho que quem tiver oportunidade, venha. Até porque eu fiquei sabendo que ela não é barata não, coisa que é bem cara aí. E aqui tá 0800, gente, venha. Então, assim, eu hoje, Solange, 65 anos, dizem que eu sou idosa. Dizem que eu não me acho, eu não me acho, não me considero, não me sinto. Eu tenho um brotinho de 90 anos, chamado Juraci, que é minha mãe, que fez agora, e ela disse, eu comecei a rejuvenescer. Eu não envelheci, a rejuvenescer. Porque a minha mãe, 90 anos de pura, puro 15 anos. Minha mãe, 90, puro 15 anos. Então, não me considero idosa. Sou porque taxaram, igual dia das mães, dia disso, dia daquilo. Então, idoso. Colocaram aí que o idoso, acima de 60 anos, é idoso. Eu conheço um de 21 que é mais velho que eu. 12, 60 anos mais é idoso. Eu não me considero idosa. Eu não, nem minha cabeça, nem meu corpo, nada. Ah, claro, gente, eu sinto dor, coluna, etc., que todo mundo tem. Mas não me considero. E para mim, velhice não existe. A velhice, a idade, a velhice está dentro de você, dentro da tua cabeça. Se você se permitir fazer alguma coisa, todos nós podemos fazer qualquer coisa. Se eu não posso pular, eu levanto meu pé. Se eu não puder correr, eu caminho mais rápido. Se eu não puder caminhar mais rápido, eu caminho devagar. Mas eu caminho. Então hoje eu falo, olha, eu caminho, ó, domingo mesmo eu vou fazer a caminhada. Que eu botei corrida, mas 5 quilômetros correndo não dá não. Eu caminho rápido, então eu faço caminhada. Eu só ando para... Não, eu só ando, eu ando muito. Ando muito. E eu só, se eu puder, e venha, porque a biodança é vida realmente. A Alice é uma linda. A Juliene, nossa, é assim, elas conseguem ali, eu acho que virou uma família. Você, depois que passa daquela porta para dentro, não é Solange, não é Alice, não é Juliene, não é Maia, não é Daphne, não é Joana, não é Sônia, não. É a biodança. É um grupo só, sabe? E ali eu vejo relatos maravilhosos. O relato da semana passada, tem um casal lá agora. O moço, ele trabalha na diálise do Antônio Pedro. Ele falou para ele, eu não sou humorado, eu sou mal-humorado. Eu não acho, não sei o quê. Começou a falar, e foi muito engraçado, porque ele... Blá, blá, blá. Aí ele falou, mas aqui eu estou aprendendo a não ser. Olha que lindo isso. E ele falou, eu não tinha noção do que era isso aqui. E a esposa dele olhando extasiado para ele. Aí foi quando a Alice até falou, a gente gosta muito de casal aqui, por isso que ajuda muito no relacionamento. E ajuda. Obrigado pela biodança, né? Tudo isso. E eu vou encerrar falando uma coisa. Seja o que vocês quiserem ser. Viva o dia de vocês, a vida de vocês naquele dia. O amanhã a Deus pertence. Não tenha pressa de tentar resolver nada, porque a gente não consegue com pressa. Se estressa, todo mundo se estressa, raiva todo mundo tem, angústia todo mundo tem. Às vezes a gente tem vontade de não ter aquele armado perigoso. Mas tenta levar para a vida que não vale a pena, não vale a pena tanto esforço para ser infeliz. A felicidade é alcança das mãos da gente. A felicidade é fácil, é palpável, ela não é tão longe assim. Então, vamos ser felizes, vamos viver a vida. Gratidão, obrigado, Amaia, você é um anjo. que Deus botou no mundo. Gratidão, uma boa tarde para vocês.
Obrigada.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast Corpo, Oralidade e História de Vida. Envelhecimento na interface pesquisação, ensino e extensão. Nosso podcast conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboy UF, e da Escola de Biodança Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.